Para o programa Rumo ao Campo, eu converso com o professor Mark Richter, ele que é químico, né, e tem especialização em bioquímica, professor da UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e hoje ele participa com a gente para falarmos sobre sustentabilidade, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a sustentabilidade na cidade, né, nos centros urbanos e também no campo, no meio rural. Professor Mark, inicialmente, bom dia.
Bom dia. A você, Luzia, e aos ouvintes da rádio também, obrigado por me dar esta oportunidade de poder falar sobre sustentabilidade. Então, um assunto que já viralizou, todo mundo fala nesta palavra hoje em dia, né? Então, vamos aproveitar este momento.
Tá, ok, professor. Vamos começar, então, nossa entrevista falando a respeito, né, da sustentabilidade na cidade, no campo, né, sobre também algumas cidades do mundo que são classificadas como as mais sustentáveis, né, porque realmente estudam, entendem do assunto e colocam isso na prática. Eu gostaria que você falasse para a gente, então, sobre a sustentabilidade, como a gente pode estar desenvolvendo a sustentabilidade.
Tá. A sustentabilidade, quando ouve esta palavra, eu penso em vários assuntos. Eu vou, no primeiro momento, então, assim, quase, enfim, falar um pouco sobre o que vem na minha mente quando eu ouvo a palavra sustentabilidade. Aí, você fala, né, em três pilares, três, assim, assuntos básicos vinculados à sustentabilidade são o meio ambiente, o lado social e o lado econômico. Algumas pessoas também utilizam as seguintes três palavras como sinônimos: as pessoas, o planeta e o lucro. Sendo as pessoas a parte social, o planeta seria a parte ambiental e o lucro seria a parte econômica. É importante que o lado social, ambiental e econômico se dão a mão, né, e vão caminhando em conjunto em favor de um mundo melhor. Né? É importante que empresas tenham seu lucro, é importante que empresas cresçam, que eles vendem seus produtos, né? Mas isso não pode ser feito em detrimento do planeta ou do meio ambiente e também não se explorando as pessoas, vamos dizer assim, né? Eu diria os tempos da revolução industrial que iniciou no século XIX na Inglaterra, né? Acho que muitos problemas existentes lá já foram superados, no mínimo boa parte deste planeta, né? Enfim, do nosso mundo, né? Mas é importante que, obviamente, se cuida muito do meio ambiente e que se, de algum jeito, né, olha para o lado social das pessoas. Então, essa é uma primeira parte. A segunda parte, no qual eu penso quando eu ouvo a palavra sustentabilidade, e algo que antigamente, de repente, a palavra lixo seria a palavra certa, e hoje cada vez mais se fala em resíduos, não em lixo. E aí, nesses três R's, né, a letra R, porque tem três palavras que começam com a letra R, que é reduzir, reutilizar e reciclar. É importante que cada vez mais nós estamos adotando uma forma de atuar que é de reduzir o lixo, enfim, os resíduos, de reutilizar as coisas e de reciclar as coisas, né? Porque assim o planeta logo, logo não vai ter mais suficiente espaço para colocar todos esses resíduos, ou enfim, esse lixo em qualquer lugar, né?
Professor Mark, outro assunto importante a gente debater é a questão da água, né? Da utilização, do reuso da água, né? E da economia de água. Porque muitas pessoas ainda têm aquele pensamento de que a água não vai acabar. E isso não é verdade, né, professor?
Ah, com certeza, eu concordo plenamente contigo, que assina embaixo que tu falaste agora. A água, sem água, em primeiro lugar, não há vida no nosso planeta, né? A água faz parte, a maior parte do planeta é água, né? Nós temos água doce e nós temos água salgada, ou seja, os oceanos, né, como os rios e os lagos. O que muitas pessoas não sabem é que cada vez mas os oceanos estão cheios de lixo. Tem muito lixo, muitos resíduos, muito plástico, madeira, mas também outras coisas que estão chegando aos oceanos e que, através de correntes, estão sendo, aos poucos, trazidos para certos lugares. Que tem um lugar no Pacífico, no norte do Pacífico, entre o Japão, o Havaí e os Estados Unidos, a costa oeste, né? Lá no meio tem uma área que tem, assim, tamanho, eu diria, um quarto do tamanho dos Estados Unidos. E é uma área imensa. E nesta área lá, várias correntes estão se juntando. Ela tem um grande, eu diria, assim, turbilhão. Tudo que chega lá fica por lá, se boiando por lá. Neste tamanho aqui, mais ou menos um quarto do tamanho dos Estados Unidos, uma área imensa, portanto, ela está cheia de lixo. Tem lixo boiando lá, um lixo que se acumulou lá, trazido pelas correntes, e que hoje já tem uma profundidade de aproximadamente 5 a 10 metros, né, tudo meio assim boiando por lá, um lixo, virou um lixão imenso, né? Ninguém criou esse lixão, isso foi gerado pelas correntes, então esse lixo sendo trazido lá, dos últimos, vamos dizer, 200 anos, né, desde que nós começamos a produzir cada vez mais resíduos, né, que não foram, então, reutilizados, né, ou reciclados, mas enfim, que foram jogados fora. E de algum jeito, então, isso chegou lá. Então, isso é algo que, anos atrás, eu soube disso pela primeira vez, eu fiquei chocado com isso, né. Antigamente era normal, né, de utilizar lixões, né, cada cidade tinha seu lixão, né, algum lugar onde todo o resíduo foi colocado, né, isso também preciso acabar, preciso mudar, hoje preciso dos aterros sanitários, né, que é uma maneira muito mais correta para descartar lixo, né, isso precisa, obviamente, reduzir, né, o lixo, precisamos cada vez menos ter um tipo de lixo que simplesmente está sendo jogado fora e que não se degrada, ou enfim, que se degrada ao longo de dezenas ou de centenas de anos. Precisamos cada vez mais produtos que são biodegradáveis, que, enfim, que se degradam rapidamente. Aí, neste caso, sim, né? Em relação à água, realmente a água é a fonte da vida e nós precisamos realmente estar consciente, a palavra conscientização é a palavra certa que tu utilizaste, de que a água é finita, a água não é infinita, né? E a água é algo que precisa ser reutilizada da melhor forma. Eu diria cuidar em casa, de não deixar o chuveiro uma meia hora ligado enquanto estamos embaixo do chuveiro, mas assim, utilizar esta água mais conscientemente. Não ligar, por exemplo, a torneira o tempo inteiro enquanto estamos escovando as dentes. Enquanto está escovando, desliga, né, fecha a torneira e depois abre ela de novo, né. Utilizar a água da chuva, né, por exemplo, para regar plantas ou para daqui a pouco fazer alguma limpeza também, né, pesada. Então, assim, a água é algo tão valiosa, né, e eu tenho certeza que no futuro a água vai ser muito mais caro a partir do momento que estamos nos dando conta que tem cada vez menos água. Há uns anos atrás, 2, 3, 4 anos atrás, se viu que lá em São Paulo tinha falta da água dentro desses reservatórios que tinham chegado a um ponto abaixo de 10% por falta de chuvas, né, enfim, né. E eles começaram exatamente em vários condomínios, né, a proibir, por exemplo, lavar o carro, né, e enfim, também utilizar água para certas atividades que não são tão necessárias. Então, é importante que se cuida muito da água e que se tenta realmente ser cada vez mais consciente em relação a isso, não tem dúvida nenhuma, né.
Com certeza. Professor Mark, a questão do transporte público, ele também é algo favorável à sustentabilidade.
Ah, com certeza. O transporte público, né, seja do ônibus, seja de lotação, seja de trem, seja de, aqui em Porto Alegre temos o trem Zur de metrô, né, é algo que é muito mais sustentável, né. Já existem vários tipos de transporte público que, por exemplo, não emitem gases como CO2, que é um dos vilões do nosso efeito estufa, né. Então, se pode utilizar outras fontes energéticas que são renováveis, não, enfim, que não vão poluir, vamos dizer, da forma como, por exemplo, os carros, os ônibus estão fazendo isso, né? Carro elétrico, ônibus elétrico, são algumas ideias nesse sentido, né? Algumas cidades no mundo já têm isso, né? A própria, né, quem não mora muito longe do trabalho, pode ir a pé, pode andar de bicicleta também, se pode dar a tal de carona solidária, né, em vez de quatro pessoas andaram com quatro caros até a empresa, por exemplo, né, se eles moram por perto, né, cada dia utilizar seu carro e dar uma carona para os demais, para exatamente diminuir, né, então assim, o uso do carro no sentido, né, então acho que isso é muito importante, cada vez mais cidades no mundo utilizam, né, transporte público que é cada vez mais novas tecnologias embutidas que são que fazem um bem maior, vamos dizer, o meio ambiente, no caso, né? Tem cidades, me parece que a cidade de Viena, a capital da Áustria, onde 90% da população já usa o transporte público, né? Eles têm, então, vários tipos de transporte público, né? E no caso, então, acho que isso são exemplos que poderiam cada vez ser mais implantados, né? Eu me lembro que a cidade de Luxemburgo, também capital do mesmo nome, né? Também na Europa, agora há pouco tempo eles começaram que o transporte público não tem mais custo, ou seja, você pega um bonde, você pega um ônibus público, ele não tem custo, e a ideia é exatamente facilitar desta forma que as pessoas cada vez mais utilizam o transporte público, descongestionando as cidades, né, e com isso, então, cada vez menos carros estão, então, andando nas ruas, por exemplo. Esses são dois exemplos que o Milene lembra agora espontaneamente nesse sentido, né?
A gente tem a questão da produção de energia renovável. Eu gostaria que você falasse, então, a respeito dessa questão, né? É o aumento de eficiência energética e conscientização da população para a redução do consumo de energia.
Exatamente. Tradicionalmente, né, nos últimos, vamos dizer, 150, 200 anos, se utiliza muito o carvão, né, para queima de carvão, por exemplo, mas também o petróleo, né, a própria gasolina, muitos produtos produzidos a partir do petróleo, né, isso são ambos são fontes não renováveis, porque diferente, por exemplo, de uma planta a partir da qual se pode produzir biodiesel, o álcool, esta planta pode ser novamente plantada e daqui a um ano, né, ou daqui a alguns anos, esta planta já pode ser, então, utilizada de novo para produzir, enfim, gasolina ou o diesel, por exemplo, né. Agora, no caso das fontes renováveis, estamos falando, por exemplo, da energia solar, da energia eólica, da energia hidroelétrica. Nisso o Brasil já está presente há muito tempo, Itaipu seria só um exemplo, mas também tem aí a energia geotermal e ainda a energia à base da biomassa, por exemplo, entre outros, né? Então, isso são, né, se se utiliza a energia solar, por exemplo, né, a cada dia, né, o sol nasce, né, em países como o Brasil, temos muito sol, muita intensidade de raios solares, né? E então o uso, tanto a nível das empresas privadas, mas também públicas, e também em casa, né, se placas fotovoltaicas são essas que captam os raios solares e transformam isso em energia, se esse tipo de placa fotovoltaica seria algo que seria muito barato, eu teria certeza que hoje em dia, né, o Brasil todo já utilizaria este tipo de fonte energética. O problema é que eles são muito caros ainda, né? No último ano, me parece que o próprio BNDES, um dos bancos públicos, abriu para, inclusive, pessoas privadas, né, a ter empréstimos a juros baixos, né, e com uma certa, um longo tempo para, então, de fazer o pagamento, né, de volta, para este tipo de investimento, no caso, né. Mas, de algum jeito, é muito importante, né, então, que este tipo de investimento seja mais popularizado, né. Eu me lembro que tem empresas internacionais que, por exemplo, estão investindo nesses parques de energia solar, né, investindo seu lucro neste tipo de investimento, né, investindo desta forma em sustentabilidade a favor de um planeta maior, né. O que no Brasil agora, cada vez mais, especialmente perto da costa, né, aqui no Rio Grande do Sul, mas também no Nordeste bastante, são os parques eólicos, ou seja, a energia do vento, que seria então o segundo tipo de energia renovável, né. Então, quando há vento, né, então, essas geradoras, enfim, são acionados, né? E eles também geram energia, né? A parte hidroelétrica, né? Isso é algo, né? Através de uma barragem, né? Como, por exemplo, lá em Itaipu, mas em outras regiões também do Brasil, né? Então, você pode utilizar, então, a energia à base desta massa d'água, vamos dizer assim, né? Então, onde, então, turbinas são acionadas através da água que desce, né? E, então, também um terceiro tipo de exemplo, então, de energia sustentável. Para não me prolongar mais, a biomassa, né? Então, assim, também queimando, por exemplo, biomassa, utilizando também micro-organismos, né, para que biomassa seja transformada, né, em energia, também são técnicas que devem ser cada vez mais utilizadas para exatamente pelo fato de eles serem renováveis, né. E tem assim, o que já tem hoje em dia, existem já, se estou bem lembrado, tipo geradores de energia eólica caseiro, né? Que inclusive ser instalados na casa de uma pessoa, no caso. Então, assim, isso em relação às energias renováveis, muitas empresas investindo nisso, no sentido de melhorar a sua imagem, né? Já que a sustentabilidade é um assunto que para o cliente é importante, né? O cliente hoje em dia gosta muito de fazer, assim, de escolher empresas, né? Onde ele compra seus produtos de empresas que são cada vez mais sustentáveis. Então, tem cada vez mais empresas que estão investindo em sustentabilidade e, inclusive, em energias renováveis, no caso.
Tá certo. Professor Mark, a gente agradece a sua participação, né, no nosso programa Rumo ao Campo. Obrigada pela tua disponibilidade, por nos atender gentilmente, né, para falar de um assunto muito importante, que é a questão da sustentabilidade, que é algo que a gente precisa aprender cada vez mais a se trabalhar e qual a melhor forma e maneira correta de se trabalhar.
A sustentabilidade precisa fazer parte do nosso dia a dia, né? Cada um pode fazer a sua parte, né? Nem que seja, por exemplo, desligando simplesmente a luz, né? Desligar o computador ao meio-dia, desligar as luzes num banheiro, numa empresa, não utilizar copos plásticas descartáveis, mas de repente um copo, um caneco, alguma coisa assim, imprimir menos, utilizar mais os meios eletrônicos, né? Cuidar com o vazamento da água, né? Porque cada gota é valiosa, né? E se tem um vazamento durante um bom tempo, muita água se perde, né? Mas, enfim, também falamos do transporte público, né? Andar, de repente, de bicicleta, andar mais a pé, né? Dar carona solidária, né? Fazer uma festa numa empresa, por exemplo, também à base, né? Não de material descartável, enfim, tudo isso. Assim, cada um pode ajudar um pouco, né? E um assunto que não deve ser esgotado nunca, né? Precisamos ser conscientizados cada vez mais e parabenizo, né, a rádio que vocês tocaram, então, neste assunto, né? E vão divulgar isso. Muito obrigado.
Muito bem, a gente agradece a participação do professor Mark Richter, ele que é químico e possui especialização em bioquímica, professor da UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, falando aqui na nossa programação a respeito da sustentabilidade. Com a informação para o programa Rumo ao Campo, falou a repórter Luzia Camargo.